era bem estranho que um podcast tivesse só aqui a intro, mas depois ninguém começasse a dizer nada. Que era o que eu acho que devia acontecer em muitas rádios. Sabem? Pá, aquela conversa de chacha que é feita em rádio. Eu, por acaso, eu nunca ouço, é verdade. É verdade, eu nunca ouço rádio quando estou a andar no carro, até porque não tenho, o meu carro tá fodido. Tenho sempre uma GBLzinha e emparelho ao meu celular e vou de straight de Spotify ou às vezes SoundCloud também. Que eu gosto às vezes de encontrar rappers de SoundCloud, é engraçado. Mas estava há bocado a ouvir e é aquelas conversas de. Sabes? É para incensar isso. É como este podcast. É estreitamente, ou especialmente, ou diretamente, ou consequentemente. Tenho que perguntar ao Sam, que ele deve saber de palavras. Mas este podcast é realmente uma enchição. Inventei agora, é uma enchição de choriçada, meus amigos. Que eu nem vos conto, nem vos digo. Depois, episódio 116, sejam bem-vindos. Para quem está a ver no YouTube, meus amigos, estamos na praia. É verdade. Decidi, por que não gravar na praia? Já que vou à praia, por que não levar-vos comigo? Levar-te contigo, você pensa. Anamana, não sei o som. Obanamana. E agora estou aqui. Vim um bocadinho para mais longe, para não estar perto das pessoas, porque pessoas são tóxicas. As pessoas são tóxicas e eu tenho vergonha. Eu não consigo fazer um podcast ali no meio das pessoas. Se bem que não está ninguém na praia. Não está quase ninguém aqui na praia onde eu estou, perto. Mas resolvi vir para aqui à mesma. Estou na praia de Melides, uma praia que tem bastantes ondas, as quais eu não aprecio assim tanto. Eu sou gajo de mar calmo. Sou gajo de lagoa. Sabem, sou gajo de lagoa. Se bem que as lagoas estão sempre cheias de merda, cheias de cocó, xixi, peixe-aranha e sacos do Lidl também. Tem muitos sacos do Lidl. Mas sou gajo de lagoa, sou gajo de mar calminho, sou gajo de barco insuflável, jola na mão, pica na outra. Sou assim, sou esse gajo. Não sou nada gajo de ondas. Gajo de remoinho, de marés fortes, sabes? Não sinto, não é a minha cena. Sinto que é tipo, pá, já que estou na água, eu quero estar a chilar, não quero estar a fazer 300 quilos de força só para voltar para a areia. Sabes? Gosto quase nem nadar e ser levado. Se bem que isto aqui neste mar fedido acontece. És levado, mas és levado lá para onde o submarino desabou. É, vais com o caralho, literalmente. Yeah. Eu não sei se tenho fobia, mas é uma cena qualquer que eu tenho que é. Já devo ter falado nisto aqui no podcast, mas no outro episódio já bué da tempo. Que é, eu tenho uma moca que se eu não tiver a ver o fundo do mar, não é bem assim. É do tipo, estou naquelas gaivotas, ou estou num barco à toa. E estamos longe da areia, tipo, estamos longe da terra, digamos. Pá, eu mergulho, ok, eu mergulho, mas eu fico um bocado em pânico. Fico bem em pânico do tipo, o que é que está por baixo de mim? Eu não sei. Eu não sei o que é que está por baixo de mim e isso aflige-me um bocado. Porque depois, é bem provável que não seja nada, porque não há assim tubarões por aqui. Nem há baleias, quer dizer, não é? Nos Açores, ok. Ou estou a falar merda, se calhar estou. Mas não há tipo assim cenas malucas. Mas nem é tipo, não é por ser um tubarão, se bem que tubarão cago-me todo, óbvio. Mas podia ser um peixe-espada, mano, podia ser uma sardinha. Basta tipo, eu não saber e basta tocarem-me. Pá, pronto, cago-me todo. Tenho esta moca que é não se. Tenho um bocado é fobia, pá. Não vejo as cenas por baixo, então tenho medo de ir e estar. Não é medo de mergulhar, é medo de chilar na água. É medo de estar a chilar na descontra, tipo, não se passa nada. Tenho um bocado, fico ali a arrepiar a coluna, é verdade. Mas pronto, olha, são coisas para outros episódios. Porquê? Porquê é que não pode ser neste? Hã? Ah, vou abrir uma jola. Tenho aqui uma jolinha, tenho aqui uma Summers. Meus caros, vou abri-la aqui com... Não tenho abridor. Abridor? Não tenho saca-rolhas. Então, rolhas? Caricas? Como é que se chama um saca-caricas? Não é saca-caricas? É outra merda qualquer. Oh, desculpem, mandei a carica ali para o chão e eu não sou esse gajo. Espera aí. Mas agora vocês vão dizer, ai ai, é sim, só que agora como estava a gravar, tu pensaste, tu sentiste-te mal, porque nós vamos ver e então vamos dizer que tu poluís. Não sou mesmo, putz, não sou mesmo esse gajo. Juro. Eu tenho sempre o boi da lixo, tanto nos bolsos, como dentro de malas, como dentro do meu carro. Tenho sempre plásticos, folhas, tenho tipo lixo à toa, lenços, cadáveres, tenho sempre merdas à toa, porque eu não mando para o chão, estás a ver? Eu não sigo aquela lógica de se eu não mandar lixo para o chão, como é que os limpadores de rua, tipos, têm trabalho, estás a ver? Yeah, não penso assim. Ah, está morta. Mas sabem qual é que é a vantagem da Summer's Bee? É que ela não precisa estar fresca para tu beberes. Já a jola tem. Já a jola normal tem. E isso é chato. É chato. Meus caros, estamos bem. Estou na praia outra vez. Já vos disse. Agora estou a lançar o podcast no YouTube também. Para quem está só a ouvir e quer ter um lamiré de como é que é o vídeo, de como é que é a vivência. Como é que é a vivência do indivíduo que confeccionou o podcast. E é aqui. Estamos a ter aqui a experiência no YouTube. Antes era Patreon, mas eu caguei-me nisso porque, pá, não valia a pena. Não era por 5 pau. Percebes? Não era por 5 paus que eu não vos mostrava isto que ninguém quer ver. Não era por 5 paus. Portanto, estamos agora de YouTube. Só foda-se, style. O que é que eu ia dizer? Oh, já me perdi. Porquê é que vocês falam comigo? Já me perdi, pá. Ah, no último episódio tinha falado de que ia à pesca, lembram-se? Yeah. Correu tão mal, mas tão mal. Correu mal, tipo, a experiência de ir à pesca. Não correu mal ir. Ou seja, não pescámos nada. Eu e o Adolfo fomos à pesca, basicamente. Isto é o que está a passar, é eu e o meu amigo Adolfo, meu caro. Fomos à pesca numa de completo convívio. Íamos mesmo numa só de chilar. Nunca foi a cena de vamos apanhar bué de peixe, até porque nem temos essa experiência, nem temos essa cena, tipo, eu vou apanhar um peixe e vou comer. Não é que nem vou comê-lo, é pela experiência, sabes? E ainda bem que não apanhei nenhum peixe, porque assim depois tinha que o mandar outra vez para a água, que é bué da estúpido. Também, olha lá, esse conceito é muito estúpido. Agora que eu estou a refletir sobre ir à pesca, é muito estranho, porque mesmo se eu apanhasse... Não, por acaso se eu apanhasse um peixe, eu ia dar aos meus pais. Naquela de, estão a ver? O vosso filho afinal serve para alguma coisa. Mas, pensando bem, tipo, aquele pessoal que vai à pesca... Que é mesmo como se diz, que é para matar o bicho, só para matar o bicho, e depois nem sequer leva os peixes para casa, do tipo, manda-os outra vez para dentro d'água. Isso é bué da fatela. Isso é mesmo bué da fatela. Imagina, estás na água, és um peixinho, estás na água, vês um pitelzinho, vais lá com a boca, do nada, esse pitel tinha a puta de uma agulha, de uma lâmina, de um anzol, digamos, que é mesmo assim, que isto é mesmo assim. Esse pitel, esse aperitivozinho, tinha um anzol e pau, ferra-te na boca, ficas com a boca toda mamada, depois és puxado cá para fora, que é mesmo assim, se for preciso, ainda ficas ali um tempinho cá fora, ficas meio inconsciente porque não consegues respirar e tal. E depois o gajo pensa assim, ah, afinal eu não te quero, era só mesmo para matar o vício, e manda-te outra vez para dentro d'água. Mano, isso é uma coisa que um gajo... tipo, tu vais andar na rua, na boa, estás completamente na rua, na descontra, vês, tipo, pá, uma empada de frango, estás a ver? E, pá, eu por acaso não sou o gajo que vê uma empada de frango na rua e vai comer, mas imagina que eras, está lá uma empada de frango, tu vais, comes, ao comer, vem um gajo, vem cinco gajos numa carrinha branca, em que eles te metem para dentro da carrinha, levam-te para dentro da carrinha, dão-te um insight de porrada na boca só, e depois voltam a largar-te no, no mesmo sítio onde tu estavas a comer a empada. E tu estás no mesmo sítio, mas com a boca toda arrebentada. Isto não se faz aos peixinhos. Aí agora é que eu estou a perceber bem. Até me babei toda. Ai, 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 isso é bem da mal. Mas pronto, não pensando nisso, fui à pesca e chegámos lá, não sei o quê, comprámos a isca, tínhamos as canas, chegámos, para já pôr a isca, porque pá, aquelas minhocas, parecendo que não, mordem. Aquelas minhocas mordem e eu tenho nojo das minhocas. Dá-me um bocado de gosma, apetece-me agregar ao vê-las a mexer, e depois elas têm uma boquinha que sai assim para fora e vai buscar coisas. Tem uma boquinha que tem umas garras, que aquilo, para a mão de cota que gosta de ir à pesca e que vai à pesca já há 18 anos, nem faz nada, né? Porque esses cotas já têm dedo de pedra. Estão a par, né, daquelas mãos de velho. Nem precisa de ser de velho, mas mãos de gajo que trabalha na terra, na pedra, na água. Gajos que trabalham, sabes? Eu não sei bem o que é isso. Gajos que trabalham. Com as mãos principalmente. Então pá, têm as mãos calejadas. É óbvio que aquilo não lhes afeta, né? Aquela minhocazinha não vai conseguir penetrar um bocado de alcatrão no dedo, certo? Pá, mas eu tenho mãos de princesa. Pois já, as minhas mãos são lindas. Tenho as mãos bem da bonitas. Nem sequer venham com isso. E tenho os pés ainda mais bonitos, mas isso é só no OnlyFans. Tenho a mão bem da bonita. Se bem que o prémio de melhor mão vai para Bruno Lessa, a.k.a. Nerb, que tem as melhores mãos da Tuga. Mas pronto, isso são outras conversas. E, tipo, a minha mão, claro que uma minhoca faz diferença. A pequena uma minhoca na minha mão, dói. Dói pouco, mas dói. Não se compara a uma análise. Não se compara a dares a veia para te tirarem sangue. Mas mete nojo e dói. Pronto. Portanto, logo aí é bué difícil pôr a minhoca no anzol e não sei o quê. E depois também é tortura. Estou a pôr tipo um ferro na boca da minhoca que passa por dentro dela. Epá, é nasty. Ou seja, ir à pesca é uma experiência péssima. Estás a ver? Mas depois, estar lá com a isca de molho já e com tudo dentro da água é bué da fixe, porque eu sou um gajo bué paciente e eu tenho paciência para pesca. Tipo, eu consigo estar ali na boa 15 minutos ou o que seja à espera que o peixe morda. Se bem que bué da vezes puxa aquela merda, já não tem isca, não tem nada, não tem. Eles já comeram aquilo mesmo sorrateiramente, eu nem dei por isso. Mas pá, eu acho que para ires à pesca é preciso ter bué da paciência. Estás a ver? Porque é preciso calma nas merdas, às vezes. E coisa que a maior parte do pessoal não tem. E então, se tu vais para a pesca e não tens paciência, tu vais-te irritar. E não vale a pena ir. Pronto, resumindo e concluindo, não apanhámos nada. Fomos para uma zona onde tinha bué de pedras e então, tipo, mandávamos a cana e, pá, passado 15 minutos, onde é que eu vou? 5 minutos... Estamos a puxar a cena, né? Porque sentimos que já não temos nada. Estamos a puxar o anzol, tanto o anzol como o chumbo, ficam presos na pedra, mano. Ou seja, quando nós sacamos, quando nós puxamos a linha, já só vem linha. Ficamos sem tudo, ficámos sem nada, ficámos sem tudo, também é verdade. Mas ficámos sem nada das 4 vezes que lançámos a isca para dentro da água, mas ficámos sem nada, só linha. Tanto que, pá, pensámos que se calhar mais valia mais valia parar esta macacada, porque isto não está a dar. Depois, por acaso, apareceu lá um cotinha, que não era nada cotinha, era novo até, que é o João. Vou já, desde já, mandar um ganda props para o João. Que era um gajo que estava lá a pescar ao nosso lado e viu que nós estávamos com um ganda struggle e foi lá ajudar-nos. Pá, meteu-nos a cana como deve ser, deu-nos um anzol novo, deu-nos bué da merdas, ainda deu-nos maioritariamente knowledge de pesca, ensinou-nos nós, ensinou-nos não sei o quê. E ele tinha essa tal mão de homem que trabalha, sabes? Aquela que a minhoca já não penetra. E então ele pediu-me uma minhoca, eu estava a tirar a minhoca, e ele disse-me, então, mas tens medo das minhocas? Porque eu estava a tirar com uma faca, estás a ver? E eu disse, não, é mais nojo. E ele tipo vai lá, agarra-me naquela merda assim com a mão cheia, mete num prato, mete leite e come tipo cereais. Estou a brincar. Mas ele agarrou naquilo mesmo à que se foda. E eu fiquei, ué, pois mano, tu tens mãos de pedra. Né? Eu tenho mãos de princesa. O meu trabalho é outro. O meu trabalho, o máximo que eu uso a mão é para carregar recording. É para carregar, gravar. Estás a ver? É isso que eu faço. Mas ganda João, o gajo deu-nos boa knowledge de pesca e não sei o quê. Depois fiquei com o número dele. Pá, e ele, entretanto, já me mandou para aí 30 fotos de pescarias. Hein? De pescarias que ele fez. E depois ele disse-me frases do género, pá, ó, vocês não parem de vir à pesca, pá, porque isto é um vício. Pá, porque isto é um modo de vida, pá. Isto é um vício, é um modo de vida, pá. Isto aqui, isto é que é bom, pá. Isto é que é classe. Isto é que é bom. Não parem, hein? Vocês não parem, que isto é geração... Vocês são geração nova, pá. Já não se vê, pá. Já não se vê geração nova à pesca, pá. Vocês venham, pá. Estás a perceber? Por favor, venham, pá. E eu fiquei, bué, naquela de... Claro que vemos. Vemos? Vênus. Claro que vemos. Claro que vemos e é já amanhã. Nunca mais lá pus os pés. Mas fica com o número do João. Ganda João da Cécil. Que é como eu guardei o contacto dele. E estamos bem. Obrigadão, João. Vou dar um gol por ti. Ai! Está-se bem aqui na praia. Está sol. E o resto da conversa. Pois. E por falar em sol, e calor e merdas, o meu carro foi com o caralho. O meu carro ontem passou bem mal. Passou... As passinhas do Algarve, como se costuma dizer aqui em cima no Porto. Basicamente, estava a andar no bote e ligou aquela luzinha da temperatura do carro, ou seja, estava mesmo on fire. This car is on fire, the briar, gram into the fire, cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder. Canto tanto. Bem, o que esta música me fez lembrar. Mas pronto. E o meu carro passou bem da mal, tive que parar. Ele estava todo fodido, chamei o reboque. E eu estava mesmo naquela, não quero nada falar com o reboque, nem com seguros, nem nada. E então, primeiro, experiência horrível que foi. Não foi horrível, foi só mais confusa. Por exemplo, liguei para o seguro e os gajos, tipo... basicamente falei com um robô, ok? Eles disseram lá, eu liguei para os gajos e eles, se deseja até não sei quem, se deseja ser atendido por um operador, espere até não sei quem. Então eu esperei. Na altura em que me atenderam, era um robô. E eu fiquei tipo, opa, estou fodido porque eu agora quero falar e eles não vão perceber um caralho. Mas pronto, depois até correu bem. Até não foi, aí não foi o problema. Acho que depois o problema foi falar com as pessoas. Estás a ver? Porque há uma linguagem bué própria, e isto agora ainda no mundo do trabalho, porque estava a falar de pessoal que tem mãos de trabalho, e é bué... As pessoas que têm mãos de trabalho normalmente falam com uma linguagem de trabalho também. Que é tipo, são bué objetivas, e elas esquecem-se que nem toda a gente tem aquele knowledge. Sabem? Nomeadamente eu. Do tipo... E neste caso, pá, gajos do reboque e assim, eles têm a boa knowledge de localizações, tipo, sabem tudo acerca dos sítios. E eu estava num spot onde eu não sabia bem onde é que estava, No GPS não me dava nome nenhum de nada, era só Nacional 264. E então, como é que eu lhe dizia isto? Estás a ver? Eu disse-lhe, ah, estou aqui perto de Melides. Está na praia de Melides. Que ele era zuquinha. Mas por acaso o cota era bué da fixe, quando eu o vi mesmo. Mas na altura em que falámos foi bué da estranho. Está na praia de Melides? O quê? Mas perto do... Você está perto das bombas? Está em Minas... Você está em Minas Gerais? Ou você está mais perto do CTT? Como é que você está? Você está virado para Norte, Nordeste? Você está para onde? E eu, foda-se, sei lá onde é que eu estou. Eu não sei onde é que eu estou. Estou aqui perto, pá, de uma estrada. Estou aqui na estrada, eu. Tanta conversa. É isto que eu estou a dizer. Eles têm um knowledge tão grande dos sítios, sabem tão bem, todo o lado, que depois, quando falam com o pessoal que não sabe mesmo nada acerca do sítio onde está, é bué da complicado a conexão de cérebros. E então, basicamente, o que aconteceu foi, passado para aí 10 minutos, estarmos a tentar discutir onde é que eu estava, onde é que eu não estava, se estava aí em Melides, se está, mas o quê? Se está em Melides, mais virado para, de costas para a praia, se está mais... Se está comendo uma sandes de atum, se está, está no cachorrão. De passado bué da tempo, lá houve a, houve a pergunta predileta, a pergunta que se queria ouvir, que foi, mas meu caro, você tem o WhatsApp? Yes, my friend. Yes, my friend. Why don't you tell me earlier, malheres? Why? E eu, fuck, yes, claro que eu tenho. Já podíamos ter falado disto, ou não, meus caros? E pá, ainda bem que ele tinha o WhatsApp. WhatsApp. Porque eu mandei-lhe a localização. E não é que ele chegou lá num tiro. Hã? Era mesmo preciso. As tecnologias, às vezes... Hã? Imagina, se fosse, se não houvesse, neste caso, WhatsApp, ou pá, localização assim, maluca, rápida, tipo que dá para mandar por chat, estávamos fodidos. Eu estava fodido, porque... Como é que eu lhe dizia, né? Eu disse-lhe... Eu sabia minimamente onde é que eu estava. Mas lá está a dizer isso a uma pessoa que sabe bem, bem tudo. É bem difícil, porque eu estou aqui naquela estrada, pá, que vem dali e que vai ter ali mais ou menos ao qual. E eles não sabem assim, eles só sabem sítios precisos. Estão a ver? Pá, então foi difícil essa conexão. Depois, quando ele chegou, foi bem da fixe. Grande a cotinha, pá, bué da simpático. Perguntou, pá, falámos, sabes, foi fixe. Grande a cota, não sei como é que ele se chama, mas olha, próprio só uma cota. Que me foi repocar ontem, está tranquilo, está favorável mesmo. Perguntei se ele era de Minas, ele disse, não, sou só geral. Jolinha mesmo morta, é como eu gosto. Aí pronto, olha, lá se foi o meu carro. Não morreu, mas por enquanto não sei do paradeiro dele. Ele não está fixe. Como é que estamos? Como é que vocês estão? Que é uma coisa que eu quero realmente saber. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu acho que sim. Eu acho que vocês estão bem. Eu vi que vocês me têm comentado o podcast no YouTube. E também no Spotify. Sei que boa gente tem dado opinião sobre o podcast no Spotify. E isso deixa-me bem feliz. Eu às vezes sinto que... Epá, é verdade, eu faço o podcast para mim. É verdade que eu gosto de fazer o podcast. E pá, dá para estar aqui a falar. Nem sei bem para quê, sabes? Às vezes não chego a conclusão nenhuma. Muitas vezes, a maior parte das vezes, não chego a lado nenhum. Mas sabe bem falar merda, sabem? É uma coisa boa que eu acho que a mim faz falta. Se bem que eu já estou o dia todo a falar. Mas aqui está concentrado e está gravado. Portanto, faz-me bem e eu gosto e faço isto por mim maioritariamente, óbvio. Mas é claro que eu gosto pá, que vocês vejam. Estás a ver? E eu sinto que agora, ao pôr o podcast no YouTube, sinto que mais pessoas veem, né? Sinto também que é mais fácil para vocês comentar. E por isso, por essa razão, vocês comentam mais. pá, e é fixe ver o que é que estão a dizer, estás a ver? Eu gosto dessa sensação de estou a fazer uma cena e sinto que as pessoas estão a ver e estão a falar comigo sobre, estás a ver? Eu não sei se isto é um bocado, tipo, para o meu ego, se calhar é, não é? Tipo, só faço porque vocês veem, não sei o quê. Opa, acaba por ser um bocado de verdade, eu faço para mim, mas digo-te, acho que se ninguém visse, se eu visse que não estava a resultar, ninguém via, pá, eu acho que se calhar também parava, sabes? Porque tudo bem, faço para mim, mas é preciso um retorno, sinto que é preciso um retorno, porque eu às vezes dou tanto de mim aqui, mesmo que seja pouco, mas dou tanto, que sabe bem ver que vocês estão a dizer qualquer coisa sobre, mesmo que seja um comentário negativo ou o que seja, tá a ver? Não me importa. Sinto que gosto que vocês digam merdas. Gosto disso. Portanto, obrigado a toda a gente que está aí a comentar e não só, e que está a ver e o caralho. Também tenho posto agora uns reels no YouTube. No YouTube. No Insta, assim do podcast. Também está a bater, está fixe. Gosto daquela dinamicazinha. É fixe e dá para publicitar um bocadinho o podcast também. E pá, já estou, parece que... E estas merdas já existiam há bué da tempo, não é? Obviamente, eu não estou a ser pioneiro. Só que acho que já tinha falado disto com vocês, que é... Eu sempre caguei em termos de querer que as cenas corressem bem, sabem? Tipo, às vezes não dava tudo o que podia dar. Sou bué preguiçoso nesse aspecto. Às vezes... Isto dos Reels eu já podia ter feito à bué da tempo, tipo, do podcast, tanto do podcast como de vídeos. Coisas que eu faço no geral, sabem? Às vezes é só preguiça, é só parvoíce de não querer começar, sei lá, não sei bem o que é. Mas agora estou feliz de ter começado e estar a correr, pá, fixe, normal. Estou contente, no geral. Estar a fazer coisas. Manos, e aqueles gajos? Opa, é... Há um tipo de gajo que eu não sabia bem que existia. Vi há pouco tempo no Insta, um tropa. Que eu não sabia que existia o flex de fazer as coisas. Há um tipo de gajo que dá flex da quantidade de cenas que ele faz. Sabem? Pá, yeah, eu já falei aqui no podcast e também noutros spots, acho que nos meus vídeos e assim. Que gosto de fazer várias coisas e que faço boas das cenas diferentes e não sei o quê, mas não tem a ver, isso não é um flex, isso é um facto. Estás a ver? Isso é um facto sobre mim, tipo, ah, eu gosto de fazer vídeos, gosto de fazer som, gosto de fazer pinturas, gosto de escrever, gosto, tipo, gosto de fazer lives, gosto de fazer merdas no geral, mas não tem a ver com isto. Uma cena é isto que eu acabei de fazer e que eu costumo fazer, que é falar sobre mim. Outra cena é do tipo, O teu Insta todo ser um chupanço, ou seja, ser um flex sobre tu fazeres merdas. Estás a ver? Do tipo, pá, isto tem stories. Que é um gajo do género, tirou foto, e ah, hoje estamos em Istambul. Às 4, e depois é, normalmente quem dá esse flex é, estou em Istambul às 4h58, estás a ver? E tem lá as horas e não sei o quê. Depois, tá, o próximo story já é Tóquio às 3 da manhã, 4 da manhã, estás a ver? E é do tipo, já, yeah, hoje Istambul, mais logo Tóquio, depois Bélgica, pá, daqui a bocado depois vou um bocado a Vila Moura, só chilar, estás a ver? Pá, eu nunca durmo, é flex. É, pá, eu não durmo, esta vida não para. Depois, publicações do género, dormir é morrer, sempre a andar. Sabem? Não sei se estou a explicar bem. Eu acho que não me estou a conseguir explicar bem. Mas é um gajo, é um tipo de gajo. Também há gajos que dão flex de ginásio, que é tipo, estão sempre no gym, estão sempre a puxar ferro. Este gajo dá flex de tipo de horas. Em quase todas as horas ele está a fazer uma cena diferente. De duas em duas horas está num sítio diferente a fazer uma cena diferente. E está constantemente a dizer que está a fazer cenas. Sabem? Tipo, isso já cansa. E depois eu pergunto-me, será que... Mas que, para já quem? Não é? Quem é que perguntou? Logo, essa é a primeira. Mas ele também está no direito dele de partilhar. É verdade. Mas a cena é, porque é que ele tem necessidade de estar constantemente a dar flex de zona de hora, de sítio onde é que está, do que é que está a fazer? Não sei, mano. Tipo, publicações do género. França, a seguir Nápoles, a seguir Itália, se bem que a seguir Vila Moura, isto é sempre a andar, rapazes, aqui nunca se para, sabem? Não sei, deu-me um bocado de ranço e eu fiquei, ué, mas estás a trabalhar ou estás só, és rico e estás de férias? O que é que tu fazes, não é? És rico e estás de férias, ou não? Ou estás a trabalhar? Também pode ser, há trabalhos e trabalhos, há trabalhos malucos, de facto. Há pessoal que tem grandes trabalhos. Tipo eu. Por acaso tenho grande trabalho. Ia estar aqui a beijola e a falar merda na praia. Ai. Meus caros, olha, vou bazar. O meu tempo já foi. Fiquem bem. A gente vê-se daqui a bocado. Que isto passa rápido, está bem? Até logo e beijinhos na crica. E pronto, ficamos assim. Ficamos assim.